Estavas a falar numa tertúlia, portanto.
Sim, estava a dizer-te que eu às vezes brinco, ainda há pouco tempo respondi numa entrevista para as Histórias da Cidade, que eu adorava fazer uma tertúlia em minha casa, pelo menos uma vez por mês, com artistas do Minho, artistas de Braga, poetas, músicos, escritores, pintores, enfim, todas as áreas lá em casa. Adoraria fazer isso, mesmo, de verdade. Bora fazer? Bora fazer?
Bora, eu acho que é
Bora
preciso é fazer.
organizar.
Bora, é tudo emergente, é tudo uma emergência. Porque é isso, a malta está aqui. Há tantas histórias, nem que não seja, sabes, à medida que dos anos que fui tocando com a malta de Braga, neste caso não quero monopolizar a Braga, mas acho que é interessante e tem tudo a ver. Tocando com tanta malta de gerações tão diferentes que eu já fui apanhando, não é? Já vou apanhando, estou a ficar mais velhinho e já apanhei coisas
Sim.
incríveis, histórias incríveis, os Raízes, que eram. Pá, toquei com Chico Malheiro, toquei com Firmino, que já não está connosco, tudo mais, coisas incríveis, histórias incríveis que eles têm de
Sim.
música e vão perdendo ao longo do tempo, depois o rock, os anos 80. Agora os anos 90, com tantas bandas icónicas e tantos e géneros também, porque não é, aqui não é só o rock, como muita gente pensa, e era
E
giro.
a partilha humana, não é, que se consegue nesses momentos, porque acho que nós artistas temos muito esse dom de ter a emoção à flor da pele, não é? O nosso corpo é a nossa matéria-prima, no teu caso, o teu corpo é a tua ferramenta, não é? Para tocares assim as emoções que te vêm, o pintor, o bailarino. Olha, por exemplo, no meu aniversário, no último aniversário que eu fiz, eu tive reuni um grupo de amigos e tivemos a dissertar sobre liberdade, não é? Foi muito bonito assim aquilo que cada um dentro da sua área artística trazia sobre a liberdade, e saímos de lá muito mais ricos humanamente, não é? Com a nossa mente muito mais expandida. Eu acho que nós artistas temos muito essa missão no mundo de conseguir trazer uma consciência maior. Parece que fazer com que as pessoas toquem naquilo que é muito subjetivo, não é? De cada um e de um lugar interno de cada um. E eu gostava muito que uma vez por mês pudéssemos juntar, principalmente para isso, para uma partilha humana a partir dos nossos talentos, sem dúvida nenhuma.
Era fixe, olha, sabes que ainda há pouco chegava a casa e vinha com um pensamento super, não sei de onde é que isso veio, mas é curioso, estás a falar,
Sim.
talvez eu consiga falar, mas estava a pensar nisso, vinha do, lá está, da sala de ensaio, como todos os dias estou sempre a pensar em música, e vinha a
Sim.
pensar o quão incomum é eu estar em concertos, vinha a pensar, não sei, já não me lembro de onde veio essa ideia, mas vinha a pensar em estar em concertos e em concertos que eu quero ver, e vinha a pensar nisso, que é raro eu encontrar colegas. Encontro muito mais melómanos ou pessoas que vão a muitos concertos recorrentemente, seja aquela pessoa que eu já conheço, que vai sempre aos concertos em Braga, no Porto e tudo
Sim.
mais, e vem falar comigo, ser músico, do que propriamente colegas. Ou seja, tudo bem que às vezes os colegas estão a trabalhar, ok, tudo bem, mas tira mesmo assim. Por exemplo, eu lembro-me do Adolfo, o Adolfo Lixaria Canibal, que ele publica muitas fotos sobre os concertos que ele vê e de facto eu vejo muito nos concertos, ou seja, mas sinto que por vezes os músicos. Não vão muito aos concertos, tocam muito e saem muito, mas não vão ver outros. E também não se dispõem muito a isso, a que tu estás a falar, a partilha, ou seja, sentes que há um caminho a fazer nesse sentido e que é uma coisa pouco falada, que é os
Sim.
músicos são mais rápidos a criticar o trabalho do colega do que propriamente a dizer, opa, olha que fixe.
Bom. Assim, como eu só posso falar da minha experiência, não é? Sim, eu felizmente tenho muitos colegas com quem eu não sinto tanto isso, não é? Da crítica. Agora, eu sinto é que se calhar nós realmente, como tu estavas a dizer, devemos despertar, precisamos despertar para essa união. E que eu acho que isso é uma questão, é um fator humano, não é dos artistas, sabes? Porque está sempre incluída a questão da nossa personalidade, das coisas que nós temos que despertar por nós mesmos. E enquanto artistas, assim, nós também, por sermos assim, essas pessoas muito livres internamente, também temos questões, que ainda temos que. Eu não gosto muito de falar da palavra ego, que muita gente fala, então agora estamos numa época, não é, em que se fala muito do ego e tudo mais. Eu acho que, sobretudo, assim, quando nós entendermos que realmente em união, não é todos juntos, mas em realmente em união, nós podemos fazer a diferença até na nossa, até na nossa, imagina, quando eu tive essa oportunidade de ver aquele meu amigo bailarino, a fazer uma demonstração de uma peça que ele construiu a partir dessa ideia da liberdade, e ele foi a prisões perceber quais eram as expressões faciais e corporais de alguém que está preso. Às vezes, quando ele nos trouxe essa perspectiva do que, às vezes, para alguém sentir liberdade e poder falar de liberdade, basta querer sentir o ar fresco na cara, não é? E depois a noção de liberdade vai para aí além, do mais subjetivo ao mais simples. Então, assim, aquela união de nos termos a todos naquela sala, naquele momento, cada um com o seu talento, a pensar sobre uma coisa, não só enriqueceu para quem não era artista e quem estava ali a ouvir-nos a falar, como enriqueceu também até a nossa inspiração artística, para nós irmos para casa e podermos pensar naquilo e, quem sabe, construir algo a partir dali. Então, se nós pensássemos mais vezes nos benefícios que tem essa união de nos unirmos enquanto artistas, para que depois até os nossos propósitos também se possam unir e fazer algo ainda maior, por um bem ainda maior, seria tudo muito mais bonito, muito mais intenso e mais significativo.
E o que eu penso é que não é tão assim, não é tão utópico assim, é bem mais prático, não é? Do que...
Totalmente. Eu acho, aqui é que está, não é? Às vezes é que parece que quando a gente fala nesta perspectiva do bem que isso nos poderia causar a nós e a todos aqueles que depois beneficiassem das inspirações que viessem daí, parece que é tudo muito romântico, muito longínquo, assim, uma coisa muito distante daquilo que pode acontecer. Não, não é?
É verdade, é verdade. Eu tenho tido essa sorte e essa experiência de chamar pessoas para fazer coisas. Mesmo quando fazia a coisa do YouTube, as pessoas perguntavam porquê que eu estava a fazer. Tantos colegas bateristas e tal. E eu dizia, mas porquê não? Ou seja, é tipo, porque é importante, é uma conversa que eu acho que eu gostava de ver. Então, olha. E nessas conversas eu aprendo muito e tiro partido daquilo, sim, claro, porque da minha forma. Ou seja, eu acho que se deve fazer isso, eu acho que tu deves aprender. Sempre. E os artistas têm essas. Artistas, músicos, seja o que for, ou seja, formos criativos de alguma forma importante, é isso, das coisas vêm coisas, é como tu dizes. Talvez a cena de Lisboa seja um bocado essa e das capitais, é que as pessoas sabem que estão lá a bulir e sabem que se encontrarem uma pessoa pode acontecer qualquer coisa com aquela pessoa. E acho que aqui o que tu dizes, eu também concordo. Aqui andamos um bocadinho na nossa cabeça, no nosso ritmo e não fazemos tanto por isso, não é?
Sim, talvez. Eu acho que podem haver aí vários motivos, lá está. Não consigo enumerar-te, é por causa disto ou daquilo, assim. São várias coisas que andam por aí, né? É complexo.
Porque
É complexo.
malta a trabalhar há muito.
Sim, olha, tem aqui alguns comentários, Rui.
Isso que esta conversa é, vê-se bem o quão o interesse que ela desperta.
Dedicação pela arte, de fato, assim o espectador recebe a arte mais intensamente. Seria tudo mais fácil e a vida mais bela. A realidade partilhada é muito importante para todos nós. É isso, assim. Está a faltar essa humanidade mais à flor da pele. E olha, tem um amigo meu que diz assim: os artistas são as vozes de Deus. E eu acho isso muito bonito, assim, não querendo puxar aqui nenhum caráter religioso, não é? Enfim, Deus, a mente criativa, o que lhes quiserem chamar, a criação, mas. Realmente eu acho que os artistas são uma ferramenta muito importante para a humanização, acima de
Sem
tudo.
dúvida. Tu achas que temos vindo a desumanizar-nos como sociedade ou é complexo?
Olha, é complexo, não é? Porque temos muitas barbaridades e muitas belezas a acontecer. Então, cada vez que olho para o mundo, por mais que eu queira dizer assim, meu Deus, isso é desumano. Não é desumano. A humanidade, infelizmente, ainda tem que construir-se em valores, não é? Para melhor saber viver, para viver bem. E então essas barbaridades e a barbaridade que nós vemos e a beleza que nós vemos fazem parte do ser humano, não é? A tendência para a barbaridade e a tendência para a beleza está dentro de nós, não? Ela não existia no mundo, não é? Então, assim, se nós nos estamos a desumanizar, Eu não acredito. Eu acredito que nós estamos a continuamos a caminhar, uns mais vagarosamente que outros, para conseguir somar esses valores internos, para conseguirmos ser pessoas melhores e atingir o nosso potencial humano, que é a beleza, não é? Então eu acho que é mais por aí.
É curioso, sabes, sempre que falamos nas entrevistas sobre este lado, as pessoas. E vocês podem colocar, malta, se quiserem, no feed é um pouco difícil de acompanhar. Se quiserem colocar no ponto de interrogação questões ou enviar alguma questão para participar na conversa, podem fazê-lo, porque hoje é em direto. Amanhã passa no programa Português Suave, Rádio Universitária de Minho, Rádio de Braga, Cati de Braga, eu também. É verdade que eu não nasci em Braga, mas toda a minha família tem grandes raízes em Braga, porque. Eu de facto sou marantino, mas estamos aqui a falar um bocado do Minho e de Braga e falando dos músicos que te acompanham e das partilhas que tu tens feito. Tu disseste há um bocadinho que tens tido sorte e que tens tido coisas bonitas. Consegues assim resumir para as pessoas que andam muito distraídas e que ainda não conheceram o teu trabalho e que vão ouvir amanhã também na rádio?
Sim. Resumir o quê? O que é que foi?
Ou seja,
Desculpa, não percebi a pergunta.
os músicos que te vêm acompanhando e como
Ah,
é que
sim.
tem acontecido? Tu tens feito algumas viagens também para
Sim.
conhecer gente, tens conhecido gente fora, gente dentro, tens feito
Sim.
parcerias bonitas cá dentro.
Então, olha, comecei pelo primeiro. Antes de gravar o meu primeiro disco, não é? Eu tive um longo percurso com os Expensive Soul, Lessa da Palmeira, e tive 9 anos com os Expensive Soul, e fui fazendo várias participações também, com outros artistas, enfim. E depois de quando decidi gravar o meu primeiro disco, senti que queria explorar, muito uma sonoridade que era a minha sonoridade de inspiração, que era muito MPB, não é? E fui atrás de um grande pianista que eu adorava, assim, que eu ouvia-o tocar e eu nem precisava de ver que era ele, assim, eu ouvia só os acordes e a harmonia que ele fazia, eu dizia, é o Tiago. Então eu fui para São Paulo, para o Brasil, gravar o meu primeiro disco com ele, precisamente com ele. E tive o prazer, assim, a honra de gravar o meu primeiro disco, colhendo todas essas influências, o meu primeiro disco ainda colhe muito essas minhas influências, ainda sou eu a descobrir-me no meio das minhas influências, e tive a sorte de gravar com o Tiago e com toda a banda que tocava com uma artista que eu amava de paixão e continuo a adorar, mas assim, naquela altura eu era completamente apaixonada por ela, que era a Maria Rita, não é? E então eu disse assim: eu quero a banda toda! Então eu gravei o meu primeiro disco com a banda toda da Maria Rita, assim, com o Cuca, com o Silvinho, com o Filipe Roseno, que não trabalhava com eles na altura, mas que eu acabei por chamar, que toca com o Ney Matogrosso também, que tem que é um percussionista belíssimo, de uma sensibilidade incrível. Enfim, então eu estava no meio de músicos que trabalhavam com todos os meus ídolos. Então eu fiquei assim muito maravilhada com as experiências que o que é que eu tirei dessa experiência, Rui? Tirei a experiência da humildade. Foi uma coisa que eu vivi muito com eles. Não importava se eles tinham tocado com Elis Regina, com Ney Matogrosso ou com Macati. Eles tinham o mesmo respeito, o mesmo olhar. Dedicado, profissional, cuidadoso, sensível para com aquilo que eu queria para o meu trabalho. Então eu não senti em nenhum momento ali, que era muito aquilo que às vezes sentia aqui em Portugal. Ah, quantos seguidores é que ela tem? Deixa eu ver. Ah, mas ainda não é muito conhecida. Não é assim? Às vezes sentia um bocadinho isso no nosso meio. Quando eu fui para o Brasil trabalhar com esses gigantes, eu só colhi aprendizagens de humildade. E de entrega, seja ela, e de profissionalismo, sabes? Depois, no meu segundo disco, eu já gravei coisas entre aqui e lá, eu não andava a perceber se o que eu queria era, o que é que eu queria fazer, porque eu senti-me tão compreendida pelo Tiago, tão respeitada, era tudo tão fácil, que eu não tinha conseguido ainda aqui essa química com alguém, porque eles lá falam muito. Era muito fácil para mim falar ou mandar um texto enorme ao Tiago enquanto arranjadora, falar todas as sensações que eu queria que a música respirasse e não ter um olhar estranho para aquilo, do género, ah, mas tu não sabes escrever música, então escreve uma música, porque eu não entendo de falar de emoções, não é? Então eu às vezes sentia muito essa química assim, que era captada entre nós. E no segundo disco eu trabalhei ainda com o Tiago e com músicos de lá, embora já fossem músicos diferentes, e mesclei com músicos daqui também. E aqui sempre me acompanharam também o Ruben Alves, o Miroca Paris, depois o Jaume Pradas na bateria, muita gente assim que eu fui tendo como parceiros assim de estrada e de criação. E o terceiro disco agora, não sei, eu ando entre lá e cá, e lá e cá, e lá e cá ainda, mas ando com. Sabes, Rui, eu acho que eu tenho tido a sorte de ter músicos muito incríveis a acompanhar-me. Agora tenho tido o João Salcedo comigo ao piano também, que tem sido maravilhoso, assim, ele traz muito o virtuosismo dele e também aquela coisa dele não ser nada racional a tocar, sabes, assim. Dele vir com, olha, deixa fluir um pouco. Ele traz-me essa despreocupação com o tudo muito definido, porque eu sou muito organizada, né? Então, assim, e ele traz-me esse lado. E eu tenho tido muita sorte de realmente ter músicos que se tornam amigos e que respeitam muito aquilo que eu quero fazer. Mas não é com qualquer músico que eu me consigo identificar e não é por arrogância ou por ah, este músico não toca bem, então vou procurar músicos fora porque fora é que são bons. Não tem nada a ver com isso. Tem que ver com o percurso que acabou por acontecer e por uma química pessoal que eu acabei por encontrar com A, B ou C. Porque como eu não sei escrever música, nem sei falar música, não é? No sentido de eu sei passar a minha letra, a minha melodia e tenho arranjos enquanto. Ou seja, eu sou muito produtora, mas preciso de alguém que me faça os arranjos, não é? E que traduz as minhas ideias nos arranjos e nas harmonias. E eu tenho que encontrar por isso pessoas que estão muito perto, muito em sintonia com a energia do que eu quero passar. E é só por causa disso que eu muitas das vezes tenho que me focar mais neste ou naquele, porque é ali que eu encontro aquilo que eu preciso.
Há momentos, né? Tu dizes, por exemplo,
Então.
essa construção que estás a fazer pode também trazer-te alguma coisa de repente, não é?
Sim. Sim, totalmente.
É um trabalho, não é? Essa desconstrução é quase como é como uma construção, passo a redundância, ou seja, é todo esse tempo a construir-se uma forma de cantar, ou de tocar, ou de estudar, ou de fazer. Eu também, por vezes, senti-me preso ao fim dos anos, tu sentes que há uma forma que resulta para ti, que há uma razão, e depois momento da vida em que começas a desconstruir, porque sentes isso que estavas a dizer, que às vezes perdes alguma naturalidade,
Sim.
perdes alguma, né? É preciso perceber o que queres dizer primeiro. Eu estou muito curioso, o que é que vem aí com este
Eu
disco?
também,
Nós vamos.
eu também. Eu
Já
também.
temos aí algumas coisas aí, já sabemos que, como sempre, a coragem, como sempre, queres variar aqui, não é? Queres
Sim,
fazer
sim.
algo.
Gosto sempre de trazer um elemento novo, não é? Até porque eu gosto de me surpreender a mim mesma também. Então, há coisas que eu sei que fazem parte da minha linguagem e que elas vão estar, não mudam de um dia para o outro, não é? Então eu mantenho essa coerência, mas depois há coisas e elementos novos que eu sinto vontade de experimentar, como é natural.
Onde é que tu queres que a malta te comece agora, brevemente a seguir-te? Claro que já estás aí no Spotify e tudo mais, mas se vais ter uma plataforma nova, tu tiveste agora também uma alteração para Cati, não é? Saíste de vinhas do Cati Freitas, ou seja, onde é que tu gostarias, se estás a preparar alguma coisa, um site novo, qualquer coisa assim, ou queres que a malta livremente vá encontrando a tua música onde quer que ela possa surgir?
Não, eu acho que não estou a preparar nada novo assim para já. Eu acho que o Instagram acaba por ser um meio muito imediato das pessoas vão virem também o Spotify e todas as plataformas de streaming neste momento. E essa questão do nome também foi curiosa porque eu senti necessidade de tirar. Não sei, eu senti alguma coisa, um peso que me vinha com o Freitas, eu não sei explicar. E como eu estou numa fase de tirar esses pesos da minha vida, ou pelo menos alguns deles, eu senti que eu precisava de tirar o Freitas e ficar só com o Cati, achei que tinha mais que ver comigo.
Para quem chegou tarde, estivemos a falar aqui do percurso da Cati, que é super interessante. Diz-me, quando tu estiveste com o Expensive, ainda eram os Horn Flakes que estavam lá? Era o João Brandão que estava nos sopros e tudo mais? Era
Sim,
curioso.
era, era.
Porque eles eram os. Então era essa secção de sopros que eram os meus coleguinhas de Big Fat Mama. Então tivemos muitos conhecimentos aí, tivemos
O
aí muitos.
Gileno também, o Gileno ainda esteve connosco, sim.
Isso.
Muita malta, não é? Eu agora, se me perguntares com quem é que eu já trabalhei, são 20 anos de música. Sou muito nova, mas são 20 anos de música, não é? É muita gente com quem nós já nos cruzamos e eu já me cruzei com muita gente. Muita gente.
Por falar nisso, a
Sim.
nossa emergente que tu trazes hoje, nós deixamos sempre aqui uma dica que não é propriamente emergente, pode ser uma dica de algo que tu estás a ouvir, de alguém que tu estás a ouvir. E tu mencionaste, se não estou em erro, mencionaste Amaro, não foi isso?
Sim,
Ah.
Amaro. Amaro, porque eu acho que realmente é uma das artistas portuguesas que me comovem muito, que me tocam profundamente. Sinto que ela é muito pura, eu adoro a forma como ela escreve, eu adoro a voz dela. Sinto que ela me transporta para um lugar de muita interioridade, assim, e há uma dor nela onde eu me revejo também. Há uma delícia qualquer nela, também onde eu me revejo. Ela é muito especial, assim, a meu ver, a Mar é muito, muito especial. É das artistas mais especiais que nós temos em Portugal. E
Então,
também
muito
pela simplicidade que ela acaba por escolher. Honestamente, é uma coisa que me seduz, a simplicidade que ela acaba por escolher, porque não é uma simplicidade qualquer. E nós, às vezes, temos, assim, um bocadinho aquela coisa de querer recorrer a muita coisa, a muito ruído, né? E ela coloca-se muito a nu. Eu admiro muito isso nela.
mas é giro isso que dizes, porque por vezes essa simplicidade que eu faço a conexão com o que disseste há um bocadinho. Quando conheces um músico que tem uma longa carreira e que é incrivelmente conhecido e tal, não é uma regra, mas por vezes a malta que trabalhou muito e que está há muito tempo a trabalhar são os que têm os melhores exemplos. É isso que tu dizes, são as pessoas que nos tocam mais incrivelmente, porque às vezes a malta que está no meio do percurso ainda está um bocado dominado por essas ilusões, um bocadinho de status e tudo mais. Como
Eu
tu
posso,
dizes, é verdade.
olha, há bocado eu esqueci-me de falar de um nome que para mim foi muito importante, participou no meu segundo disco, foi Jacques Maralembaume, o violoncelista, né? E posso dizer que eu tive das lições de humildade, uma grande lição de humildade dele e de proximidade, que é um músico que, para quem conhece músicos, né? É um músico que tocou com Tom Jobim, com Caetano Veloso, e por saber que eu estava a gravar o meu disco e que eu própria estava a pagar o meu disco, disse-me: eu gravo no teu disco na canção que tu quiseres e tu não vais ficar num hotel, vais ficar em minha casa. E eu, quando fui para o Rio de Janeiro, fui recebida em casa dele, e a primeira coisa que ele me mostrou foi o terraço da casa dele que dava para ver Copacabana, ao longe, e a lagoa. E eu chorei, porque eu, quando cheguei ao terraço dele, senti uma emoção tão grande, daqueles que foram muitas vozes da minha inspiração, não é? Poética, propriamente dita. Então, assim, tive com ele até às 2 e tal da manhã a ouvir Rachmaninoff no terraço dele, só para teres uma noção. Portanto, e deixei-lhe um livro de Sofia de Mel Brainerd em cima do piano dele, da sala dele. Então, foi assim, gravamos num estúdio de confiança dele, super simples, com um técnico de confiança dele, e a sensibilidade que ele teve de ver o meu percurso e dizer assim: eu já estive aí, eu também comecei assim, ninguém pagava as minhas contas, ninguém pagava as minhas coisas, não é? Então eu cresci muito assim a estar em contacto com esses grandes grandes corações, grandes almas e grandes artistas.
Estás a falar em coisas muito importantes que eu valorizo muito e que eu também normalmente não tenho nenhum tipo de pudor em expor
Sim.
aqui nas conversas, que é este lado dos músicos, que é as pessoas não sabem como é que as coisas são, ou seja, há muitos mitos à volta dos músicos, bons e maus, ou seja, ou nós somos boémios e não fazemos nada, ou então ganhamos rios de dinheiro e não sei o quê. E não é nada assim, ou seja.
Vamos à televisão e somos pagos. Ah, então, não, nós vamos à televisão e não somos pagos, não é? Vamos à televisão, apresentar o nosso trabalho, e às vezes nós é que temos que pagar os nossos músicos para eles nos irem apanhar. Eu, no caso, os meus discos são pagos por mim, as minhas roupas são pagas por mim, e às vezes, quando há parcerias, como é o meu caso com a Xiomara, por exemplo, claro. há parcerias, mas há valores que têm que ser cumpridos, ou seja, nada é assim de mão beijada. Às vezes nós achamos que ser artista, principalmente no Minho, eu sinto isso, ser artista é aquele que é famoso, que aparece na televisão. Não, não é. Ser artista é muito além disso. Ser artista também é aquele que não é nada conhecido e que tem amor pela música, pela arte e que muitas vezes está a tocar na rua.
Exatamente, e apesar de termos contas para pagar e o trabalho ter de ser feito, isso que tu disseste há um bocadinho, tu sentes que tens esses momentos incríveis em que só estás tu ali a fazer aquilo com uma pessoa que tu admiras imenso e é uma coisa única, é uma fotografia que tu vais guardar para sempre. Nesses momentos, tu sentes, como é que eu posso dizer isto de uma forma positiva, ou seja, tu sentes-te mais realizada, igualmente realizada, como estar num palco ou lançar um disco, ou seja, percebes o que eu quero dizer? Há momentos pequenos que tu sabes, é isto, eu estou a fazer isto, e isto importa, não interessa se esta música vai chegar a muita gente ou não, é óbvio que nós gostamos de chegar a mais gente, malta, é óbvio que sim, mas
Sim.
aqueles momentos, não é? Aquele disco, aquela coisa que tu gravaste, aquele momento preenche-te completamente, imagino que sim.
Claro, isso é, aliás, não é? É por isso que eu nunca, não, ainda não toquei na rádio comercial até hoje, não é? Assim, gostava muito de tocar, nada contra, quem me dera a mim. Mas assim, às vezes há coisas que não são tão comerciais ou não são propriamente os singles da vida ou aquela canção que nos vai levar a catapultar, sei lá, não sei, a gente nunca sabe. Mas há aquele momento em que a gente sente que está a ser completamente fiel àquilo que tem que trazer, àquilo que está a reverberar dentro de nós. E não há coisa mais bonita do que essa, não é?
Sim. Sim, sem dúvida, Katia. Há aqui uma pergunta da Elizabeth que diz:
Sim.
eu vou passar aqui embaixo. Como vão ser os próximos concertos de lugares incomuns? Pode partilhar alguma coisa sobre isso?
Olha, os próximos concertos de lugares em comuns ainda não posso partilhar muito, mas garanto-vos que vão ser em lugares muito incomuns. E vão ser concertos, mais uma vez, assim como foi o do Santuário de Sameiro, né, que foi o primeiro, vão ser concertos, mágicos. Acho que acontece muita magia nos lugares em comuns. Então, Elizabeth, eu ainda não sei, eu espero que sejam marcados muitos concertos de lugares em comuns, mas de uma coisa te posso dizer que vão ser todos muito mágicos e que vão valer a pena e que vão certamente ficar. Há muita gente que no Santuário de Sameiro me disse que viveram das melhores experiências assim que tiveram nos últimos tempos. E é isso mesmo, assim, eu espero que esses próximos lugares em comuns vos leve realmente para essa experiência que vocês fiquem na vossa memória durante muito tempo, é essa a minha vontade.
Olha, e parabéns, eu vi algumas imagens e foi muita pena não poder ter estado. Foi um dia muito
Mesmo.
ocupado.
Eu ainda convidei o Rui, pessoal, para ele ir lá tocar um bom português, mas ele não pôde. Pronto, olha.
Estava a mil, infelizmente, eu até nem toco assim tanto como isso, mas pelo menos não tenho estado a tocar. Mas naquele fim de semana
Foi
foi
tudo.
terrível. Olha, eu vi as imagens. Por tudo, pela iniciativa, pelo que eu vi estava incrível, a tua voz,
Sim.
mas o sítio é um sítio que é tão e que por vezes está ali assim um pouco vazio porque é tão extenso e ele chega por si, mas eu vou lá muitas vezes, que eu gosto muito de ir ao Bom Jesus, ao Caleiro,
Sim.
e tem aquele lugar forte, sabes como eu vou trabalhar na construção do santuário.
Uau.
E então é um sítio muito forte, mas é isso, às vezes é bom vê-lo a ser preenchido e utilizado, porque eu acho que sim, porque sim, é incrível.
Sim.
Parabéns,
Sim.
parabéns. É muito bom.
Obrigada.
Curioso para ver mais. Olha, nós hoje já deixaste aqui tanta coisa boa e bonita e incrível, até nem tenho muitas palavras. Estás a dizer coisas super importantes,
Ah.
super importantes. A ideia da tertúlia, que falaste do teu percurso, fica aqui, malta, vai passar programa português só da Rádio Universitária de Minho, fica em podcast. Quem não segue tem de seguir já, e quem não ouviu tem de ouvir já,
Flutuar,
principalmente.
flutuar e vem dizer que foram os novos singles. Também posso deixar aqui. Foram os novos singles. Quem quiser ouvir no Spotify, vão ao Spotify, vão às plataformas online, streaming, todas, iTunes, estou todo, enfim. Estou por aí para quem me quiser ouvir.
E vídeos novos, não é um vídeo novo, não é um
Sim,
videoclipe novo.
videoclipe novo da Bem Dizer também no YouTube. Podem-me seguir no meu canal do YouTube. Estamos lá.
Muito lindo, Cati. Olha, muito obrigado. Não te vou tirar mais tempo. Conseguimos gravar aqui uma entrevista. Somos teimosos.
Yeah!
Muitos beijinhos para ti, e vamos, um dia destes, vamos dar uns toques e assim.
Vamos, vamos à tertúlia, vamos à tertúlia. Fica aqui prometido. Quem nos ouvir lá na rádio, vamos prometer que vamos ter uma tertúlia e quem sabe até abrir essa tertúlia no verão. O meu jardim é grande, então pode ser que até possamos abrir algumas pessoas. Quem sabe? Vamos pensar nisso, Rui. Vamos pensar nisso. Lança-te aqui
Bora, bora.
o desafio também.
Comigo, olha, muito obrigado
Um
mais uma vez por
beijo.
ter estado aqui.
Gosto muito de ti.
Obrigado, igualmente. Obrigado.
Desejo
Obrigado.
tudo de bom e que nos encontremos por aí nas músicas da vida. Foi um prazer conhecer-te. És uma pessoa assim muito, muito querida, com
Obrigado.
muita humildade também e que anda aí a fazer também alguma coisa que procura acrescentar, não é? Então, obrigada por isso. Obrigada por esta oportunidade.
Obrigado a nós, obrigado a toda a malta que está aqui e obrigado a nós pela tua música. Beijinhos.
Obrigada.